Gênero e Feminismo.
Ontem você ouviu aqui no Jornal UFMG que Minas teve menos crimes de violência doméstica registrados em 2015 na comparação com 2014. Foram 129.054 registros, 1.694 casos a menos que o ano anterior. Ainda que menores, os números assustam e mostram a persistência da violência contra a mulher. É sobre esse tema a coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, Minas Gerais tem menos 1.700 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é um dos dados que estão contidos num diagnóstico de violência doméstica e familiar nas regiões integradas de segurança pública aqui do Estado. O documento ele foi produzido pelo Centro Integrado de Informações de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social e contém dados de 2013 a 2015. Essa queda, Marlise, é um dado positivo, mas que outros dados lhe chamaram a atenção nesse diagnóstico? Porque também a gente fala em queda, mas quando a gente vê que os registrados aqui em Belo Horizonte, que lideram em números absolutos, caíram de 16 mil casos em 2014 para 15 mil em 2015, quer dizer, é um dado positivo, mas ainda é um dado muito alarmante, né?
Soraya, primeiro eu quero de fato saudar essa continuidade da publicação dessas informações. Isso é uma reivindicação histórica do movimento de mulheres, dos movimentos feministas. Sem dados, a gente tem zero possibilidade de planejar políticas públicas, né? Ter políticas públicas de enfrentamento à violência é algo que a gente também está na luta, na batalha aí há anos nesse país para poder conseguir, né? Então, parabéns, né, às sedes e que bom que a gente finalmente tem acesso a informações e pode fazer avaliações sistemáticas aí a cada, né, período de tempo para ver como é que a situação está andando. Agora, não é para se comemorar uma diminuição de 2%, né, nos crimes de violência contra a mulher no estado de Minas. Estatisticamente insignificante, ou seja, está estabilizada a violência, mas ela infelizmente está estabilizada em patamares, como você já mencionou, que são altíssimos. É gritante você imaginar que a cada 300 mulheres por dia registram um boletim de ocorrência em Minas Gerais por situação de violência, né? Então os dados são verdadeiramente alarmantes. Eu diria até mais, né? Assim, fica aqui de novo o nosso pedido para que as mulheres e mais mulheres façam esses registros, porque a gente sabe perfeitamente bem que existe subnotificação gigantesca de violência, né? As mulheres não vão às delegacias, a maior parte delas. Se a gente já está aqui alarmada, inquieto, que os números são muito altos, se todas as mulheres que sofrem violência fossem às delegacias de polícia e registrassem, a gente teria verdadeiramente uma paralisia do sistema de justiça criminal nesse país. A verdade é essa, e em Minas Gerais também. Então eu estou dizendo a vocês que essa aí é uma ponta de um iceberg ainda de uma magnitude realmente gritante, alarmante, né, e que a gente precisa enfrentar e não ficar escamoteando essa realidade e lidar com isso, com esses números cada vez mais confiáveis e mais concretos para a gente ter política pública mais efetiva, né?
Entre esses dados, Marlise, tem dados sobre o perfil das vítimas, a escolaridade, mas sobre o tipo de violência que prevalece aqui em Minas Gerais é a violência física, né, seguido da violência psicológica e da violência patrimonial. E nessa semana, mais uma vez, né, a gente na coluna, infelizmente, é obrigada a retomar essa questão da violência, porque lá na Universidade de Brasília, a estudante Luiz Maria da Silva, 20 anos, né, ela foi assassinada dentro da universidade, lá no Distrito Federal, pelo ex-namorado Vinícius Neres, 19 anos, que confessou a autoria do crime. Né? É um cenário triste e difícil, né, Marlise? Essa questão reacende também o debate sobre o feminicídio no país, né?
Exatamente, Soraya, por quê? Né? Assim, olha a banalidade, né? Uma vida, né? A gente no movimento tem colocado aí a hashtag nenhuma menos, né? Para tentar chamar atenção para os casos cotidianos, rotineiros. Em 2015 foram 47 assassinatos de mulheres no estado de Minas Gerais. por mês, né? Então, assim, é verdadeiramente assustador, né? A gente já falou sobre isso aqui, a violência não começa com o assassinato dessas mulheres, né? Ela começa, às vezes, da forma mais sutil e ainda mais naturalizada e banalizada, que são aquelas formas cotidianas de controlar o uso do corpo pela mulher, o uso da roupa, onde ela vai, com quem ela vai. Então, o ciclo da violência, a gente precisa ser capaz de pensar em políticas públicas e ações concretas da nossa sociedade para impedir a escalada desse ciclo de violência, para que não culmine, né, nesse ponto triste, lamentável, né, melancólico da morte de mais uma vida sendo ceifada, né, do nosso convívio social, absurdamente pelo simples fato dela ser mulher. É verdade, né, eu queria dizer isso aqui, Soraya, que o Brasil é uma cultura violenta. Os homens também são vítimas, né, desse mesmo padrão de violência de gênero. Homens e mulheres são vítimas desta mesma cultura patriarcal que mobiliza nos homens uma forma, um ethos de masculinidade que é esse viril, guerreiro, violento. Então também os homens, exatamente porque existe esse padrão de violência, né, de gênero tão arraigado na nossa cultura, eles também são vítimas da própria violência, que eles são autores em alguma medida. Com isso não vai nenhuma iniciativa aqui de passar a mão na cabeça desses agressores, que têm que ser responsabilizados criminalmente mesmo. Mas a gente tem que parar e refletir se é essa cultura de violência, de opressão de gênero, de dominação de gênero, que coloca homens e mulheres reféns dessa forma e desse padrão de relacionamento de gênero, se a gente quer isso para a gente, de fato, na sociedade que a gente vive, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Até lá.
Até lá. Obrigada, Soraya. Um bom dia a todas.
A coluna Gênero Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo alguma das colunas ou das sugestões, você pode acessar nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa.